O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Os Segredos de Juvenal Papisco é o romance estreia de Bruno Paixão, que venceu a segunda edição do Prémio Literário Luís Miguel Rocha. Nascido em Coimbra, o Bruno, que é também jornalista e professor universitário, leva-nos com este romance através de uma viagem pela arquitetura do realismo mágico latino-americano até um lugar fictício chamado Ourão, onde o sangue quente e as superstições dos seus habitantes, acrescidos, claro, às injustiças que passam de geração em geração, incendeiam os ânimos. E o título da obra aponta logo para a personagem principal da obra, um tal Juvenal Papisco, padre misterioso, que tem tanto de bondade como de amor pela boa vida. E nesta terra latina e tropical do século XIX, onde se cruzam curandeiras e alcaides corruptos, tudo fica mais quente quando um folhetim clandestino acusa uma das personagens, Ismael Macho, de cometer adultério com uma mulher comprometida, casada. Terra de vendetas perpétuas, a verdade é que Ismael aparece morto durante a precisão, imagine-se lá, a precisão da Virgem Santíssima. Quem terá matado Ismael, Macho, é a questão que irá acompanhar o leitor e a descoberta será surpreendente. Olá, Bruno.
Olá.
Bem-vindo, obrigado por estar aqui connosco.
É um gosto imenso estar convosco.
Bem-vindo à França.
Obrigado. Adoro
Bruno,
França.
Eu, pelo que percebi de algumas entrevistas que tu deste, um bocadinho que nós falamos, este romance acabou mesmo por ser inesperado para ti, porque tu, quando partiste para a escrita, tu tinhas em mente um livro totalmente diferente, pelo que eu percebi, ligado aos anos 70 português, aos anos 80. Como é que foi isto? Conta-te, explica-nos
Sabes,
isto.
eu descobri que os dedos é que escrevem, porque eu tinha partido para este livro. Isto aconteceu-me durante o confinamento, em que tive a oportunidade de... naquele tempo em que estivemos em casa, durante aquele tempo, poder escrever e concentrar-me em algo ininterruptamente. Era uma coisa que eu desejava há muito tempo e só agora é que tive a oportunidade, só naquela altura é que tive a oportunidade de a fazer. Então, quando parti para este livro, efetivamente eu tinha uma coisa muito diferente na cabeça. Porque tinha feito uma reportagem anos antes com um juiz que esteve exilado. E depois, quando ele um dia regressa a Portugal, diz-me: olha, eu preciso de falar consigo. E pôs-me nas mãos os seus originais de um processo que foi muito mediático em Portugal, um dos maiores casos políticos em Portugal. E portanto, eu fiquei com
Que caso
uma.
era esse?
Sim,
Que caso era esse?
e eu precisava de. O caso era das FPs 25,
Dos FP25.
ocorreu nos anos 80 em Portugal. E, portanto, eu fiquei com muita vontade de escrever sobre aquilo e os anos foram passando, então eu tive a oportunidade e sentei-me a escrever. Mas descobri que os dedos é que escrevem, por vezes torce o destino, e quando eu iniciei este livro foi justamente com a frase com que tinha começado uma reportagem 20 anos antes. Mas depois na edição, bom, ela acabou por ir para outro sítio. Acontece aqui nesta história um juiz, mas o juiz só vai aparecer afinal a meio e já não estava a escrever uma coisa nos anos 80, estava a escrever um século antes e num sítio sem sítio, num tempo sem tempo e uma história que me apareceu um pouco como dizia Luís Sepúlveda, que nunca sabia como é que ia acontecer a seguir a história, porque a história é que vinha até ele, nunca era ele que procurava a história. E eu descobri isto da pior maneira, porque primeiro a frustração de não conseguir concretizar algo que tinha preliminarmente na cabeça, mas depois, claro, rendi-me à história, rendi-me às personagens que ganharam vida. E é um enredo que foi sendo tecido ele próprio, não é? Como se tivesse aquela vida toda, e assim nasceu Os
E
Segredos de
essa, mais ou menos, há um bocadinho falávamos de magia numa outra entrevista. Esta também é a magia lá está do processo literário, do processo criativo de quem escreve. Mas já que falamos de magia, eu pergunto-te, então como é que das FP25, já nos explicaste, foi a tal magia da escrita, mas porquê este realismo mágico? O que é que te atraiu no realismo mágico?
Bom, efetivamente, o realismo mágico, eu sempre li muitas coisas sobre realismo mágico, desde Túlio Cortázar, desde Vargas Llosa, também Gabriel García Márquez, enfim, um conjunto de muitos e muitos escritores que me maravilhavam, porque é uma narrativa. E agora estou a lembrar-me, por exemplo, também Jorge Amado, eu lia muito Jorge Amado.
Tem alguma coisa.
Fascinava-me, porque é uma corrente artística muito pictórica e literária, que nasce na primeira metade do século XX e depois só tem a sua proeminência na segunda metade, e é como se fosse um real maravilhoso. É um conteúdo de elementos fantásticos, que são percebidos como uma parte da normalidade das personagens. No fundo, são as suas superstições convertidas em factos naturais da vida, e são as suas percepções. E portanto, sempre me senti muito, muito maravilhado com esta, com este enredo, com a crença mais simples dos nossos povos, as crenças mais simples que os constroem. Por exemplo, este livro abre com uma mulher fascinante, que é uma mulher muito pequenina, assim, todos os seus dedos são mindinhos. E ela era a benzedeira deste sítio que é Ourão. E um dia lá estava ela, caminhando na fimbria do mar, e ruminava sobre as esperanças que trazia dentro dela. Ela estava grávida, toda ela era umbigo. E então, como era assim uma mulher muito frágil, pois uma onda mais forte arrastou-a, e lá foi ela para as umidades da água. Pois quando sai, claro, vinha molhada. E quando pariu, não estranhou que também o seu filho viesse todo molhado, porque tinha sido aquela queda no mar. E depois, muitos anos mais tarde, o filho dela, que é Ismael Macho, de vez em quando vomitava uma aguadilha. Claro que ele hoje ia ao médico de família, ou ia um gastroenterologista, e lá haviam de descobrir que tinha intolerância à lactose, ou algo assim. Mas ele vomitava uma aguadilha, e a mãe, que sabia tudo sobre todas as coisas da vida, porque era uma afamada benzedeira, lá lhe disse: não faz mal, tens de pôr fora essa água, porque o mar não te pertence. E, portanto, aquela queda no mar, aquela enrolação na onda que a puxou para as umidades da água, muitos anos antes, 30 anos antes, ela interpretava como um facto que era decisivo na sua vida e na vida daquele filho. E, portanto, estas interpretações, que são fascinantes e que, no fundo, povoam a nossa vida, a nossa cabeça, porque é na nossa cabeça que fazemos o nosso mundo, acaba por ajudar-nos a desconstruir a realidade e a percepção deste universo em que vivemos.
Olha, e claro que o realismo mágico, nós pensamos logo nos Trópicos, Gabriel García Márquez, 100 anos de solidão e tal. Mas a verdade é que a tua infância, tu passaste-a não nos Trópicos, mas numa aldeia perto de Coimbra, e que são realidades muito distintas. Mas o que te pergunto, a aldeia portuguesa, portanto, nos anos 70, talvez, anos 70, anos 80, nós sabemos como é que era. Alguma destas vivências, tu falaste há bocadinho da benzedeira, da curandeira, algumas das vivências da tua infância nesta aldeia, tu podes, utilizaste algumas dessas vivências na construção deste romance? Tu, não sei, usaste uma curandeira na aldeia?
Não, eu utilizei todas, absolutamente todas, até de memórias que eu já não me lembrava que tinha. E elas foram acontecendo. Isto é maravilhoso. A Virginia Woolf dizia que a escrita, ou que o escritor é aquele que se relaciona com o mundo através das palavras. E, no fundo, é uma viagem ao interior de nós. E, de facto, depois, quando estava a escrever, ia-me lembrando de coisas. Olha, ia-me lembrando, por exemplo, da curandeira, é verdade, que existia na minha aldeia. Eu acho que todas as aldeias tinham uma curandeira. Eu acho que também todas as pessoas têm uma espécie de
cidades também.
curandeira
Cidades também tinham.
dentro de si, não é? Mas depois a proximidade, bom, eu sempre vivi aqui na zona de Coimbra, onde me encontro agora, mas sempre tive a felicidade de viajar e de conhecer, E lembro-me de uma entrevista que fiz a um padre absolutamente fascinante, que também trouxe aqui um pouco desta construção ficcionada, ela não é real, é ficcionada, de um padre de Vilar de Perdizes, para o norte, para uma zona raiana. E era um padre que fazia um congresso de...
O congresso dos feiticeiros, não sei se chama feiticeiros, mas é muito conhecido em Portugal, não é?
E, portanto, trouxe-o muito para cá também, porque o entrevistei nesse contexto, quando era jornalista, entrevistei nesse contexto, e depois toda aquela zona raiana e as personagens, de facto, há aqui personagens no meu livro que atravessam a fronteira para irem ao contrabando, não é? Para trazerem os produtos mais baratos e para poderem vendê-los fora do controle da polícia e do coronel que mandava naquela aldeia, e quem vendia, a única loja que podia vender naquela aldeia de Ourão era o alcaide, portanto, como se fosse o presidente da Câmara. E, portanto, todo aquele poder confluía para os bolsos do mesmo. E é uma guerra de poder contra aqueles que não o têm. E, portanto, esta expressão também está aqui muito presente neste livro, Os Segredos de Juvenal Papisco, mas eu traço-lhe também um perfil de muita portugalidade, com base nestas memórias todas, que são fascinantes, eu acho que são únicas da nossa cultura, que é uma cultura muito própria desde sempre, não é?
E algo, uma outra característica deste teu romance, Bruno, e que acrescenta algo de positivo a este realismo mágico, é os neologismos que tu inventaste e que aparecem em alguns livros.
Bom, também tenho aqui as minhas inspirações de ler aquele que eu considero o homem mais intraduzível por ser tão brilhante na língua portuguesa, que é o moçambicano Mia Couto. E ele é um criador nato de neologismos, eu tenho a obra dele e leio-a avidamente e repetidamente também. E portanto, mas os meus neologismos surgem aqui como uma criação de palavras, porque na rítmica é um livro muito pictórico, se o leste, julgo que concordarás, pelo menos é uma tentativa que tenho de criar um livro muito pictórico, onde está tudo muito presente, a cor. O cheiro, o som, é um livro muito sensitivo e, portanto, fazer aqui a criação de algumas palavras onde depois o ritmo se poderia quebrar caso, em vez de uma palavra, tivéssemos mais do que uma, mas essa uma palavrinha, aquela única que cabe naquele trecho rítmico, com outro não funcionaria. Mas uma palavra não existe para descrever o que eu quero. Então vai-se criando. Por exemplo, o desconfioso, que é tanto desconfiado como manhoso, mas as duas quebravam-me completamente a oração daquele trecho. Então eu penso que as pessoas perceberão o que é o desconfioso ou a mulher que se coçava quando ouvia falar de certas coisas e aquilo era como se tivesse pulgas e era tão ruim.
Purgatório, não é?
Pulgatório. O pulgatório não é o purgatório, é pulga mais purgatório que dá pulgatório. Ou os olhos alanternados, ou falarmos nas lonjuras, ou nos esquisitamentos, que é como que o ato de se manifestar permanentemente esquisito, ou o homem que é praticador de malandrismo, estou-me assim a lembrar de coisas, ou então as amorescências. E as amorescências eu não conseguia explicar com outra palavra, que é o florescimento, aquela fase inicial do amor em que tudo floresce, em que tudo é bonito, não é? E portanto, isso é, este ato de florescer no amor é uma amorescência. E esta amorescência, portanto, eu senti-me legitimado a criar estas expressões, que eu penso que serão entendíveis no texto. Depois de pensar muito e de perceber, Mia Couto faz isso de uma forma tão bonita, e eu gosto tanto. Penso que ele acaba por legitimar, com o seu pioneirismo e a sua forma de exercitar a sua voz narrativa, de nos legitimar a aventurarmos na escrita, onde a regra é não haver regras.
A língua é para ser mudada, é para ser transformada, é isso que dá vida à língua, não é? Mas vamos, antes de terminar, vamos regressar à tua infância, e como isto é um programa patrocinado pela Gulbenkian, tenho que fazer esta pergunta. Eu li numa entrevista que tu deste, que na aldeia perto do Coimbra, onde viveste, chegava a certa altura, os livros, não havia muito acesso a livros, não é? Todos nós passamos por isso, ainda por cima numa aldeia, mas entretanto, às páginas tantas, chegava a biblioteca itinerante da Gulbenkian, na tua aldeia, não é?
Olha, Nuno,
o que é que significava para ti?
Eu era miúdo e, de facto, na minha aldeia não havia livrarias, nem sequer papelarias, não havia biblioteca, muito menos, e, portanto, eu não era menos que os outros, e toda a gente tinha uma tia de Lisboa. Eu também tinha uma tia em Lisboa, e a minha tia trazia, no Natal, um livro. Então, esse livro que ela trazia tinha que esticar até ao próximo Natal. E era justamente assim. Mas eu fui salvo. Eu fui salvo pela biblioteca itinerante da Gulbenkian. Era uma carrinha Citroën vermelha, e eu chegava com a minha bicicleta, uma bicicleta da marca Cirla, vermelhinha, assim, roda 20, e estacionava no Largo, e era sempre o primeiro. E uma senhora de cabelo comprido, muito negro, que eu, na altura, como era também muito criança, e sempre achei que ela era altíssima, umas pernas longas, tal como o seu cabelo, e eu ia guardando vez para os outros. Quando alguém chegava com o livro que eu queria ler, essa pessoa passava à minha frente, entregava o livro, ia buscar o livro para mim, e, portanto, fui salvo de ter de ler sempre a mesma coisa durante um ano inteiro pela Fundação Gulbenkian. E foi por isso também que, juntamente com a Porto Editora, eu me propus a fazer graciosamente nas escolas todo o país, aos miúdos, uma masterclass de incentivo à escrita, contando-lhes estas histórias e, no fundo, honrando aquilo que a Fundação Gulbenkian fez por todo um país, também por mim, e sou muito, muito grato. Nunca tive a oportunidade de dizer isto à Fundação Gulbenkian, mas se nos ouvirem...
É o bom local para o fazer.
Se nos ouvirem daqui, eu sou muito grato, e acho que, sem, honestamente, sem naquele tempo, a participação no país cultural da Fundação Gulbenkian, eu hoje não seria um escritor. Provavelmente não seria um académico. A minha cultura tinha ficado por ali. E a Fundação trazia-nos dentro daquela carrinha bilhetes de viagem. Viagem que estavam dentro dos livros. E isto é absolutamente impagável. E, portanto, fica também o meu tributo à Fundação Gulbenkian, porque ele é devido e salvou-me muitas vezes.
Muito obrigado, Bruno. Obrigado por este momento da partilha. Bem, quem nos ouve, não se esqueça, Os Segredos de Juvenal Papisco, editado pela Porto Editora, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França. E, se preferir, lembre-se, não se esqueça do que acabou de dizer o Bruno, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, não se esqueça. Ler é o melhor remédio. Obrigado, Bruno.
Tchau, um abraço, Nuno. Muito obrigado a todos.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.